Entraram em vigor os decretos do governo federal que ampliam a responsabilidade das grandes plataformas digitais no Brasil. As novas regras estabelecem obrigações relacionadas à moderação de conteúdo, gestão de riscos, transparência, atendimento às autoridades e proteção aos usuários, mas também abriram um intenso debate sobre a liberdade de expressão, segurança jurídica e os limites da atuação do Poder Executivo. Para explicar o que vai mudar na prática para empresas e usuários, eu converso nesse momento ao vivo com a advogada especialista em direito digital, proteção de dados e inteligência artificial, Amanda Antonello. Para começar, quais são então as mudanças que serão postas em prática agora com a entrada em vigor desses decretos? Amanda, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo também na CBN Cascavel. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, essas mudanças no decreto, antes de mais nada, eu acho que para que os nossos ouvintes possam entender aqui o contexto, né? Elas surgem justamente diante do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, desde 2014, esse dispositivo, né, o artigo 19, ele previu uma regra geral para essas plataformas, para essas big techs, que elas só poderiam ser responsabilizadas em caso de conteúdos disponibilizados para terceiros se deixassem de cumprir ordem judicial específica. Ou seja, apenas no caso de uma judicialização e após uma ordem específica judicial e de retirada, no caso, a plataforma poderia vir a ser responsabilizada. E essa questão, ela trouxe diversos debates, justamente por conta da morosidade do judiciário. Então, em eventuais conteúdos ilícitos, enfim, como que isso se daria na prática? Diante dessa situação, a gente teve uma decisão do STF no dia 26 de junho de 2025, né, que declarou a inconstitucionalidade parcial desse artigo 19 do Marco Civil da Internet. E diante disso, então, o STF entendeu que esse artigo, ele trazia, diante dessa morosidade, haveria um certo descumprimento e violações a direitos fundamentais em razão, né, justamente dessa morosidade para olhar esses direitos, eventuais ilícitos que poderiam ser praticados em plataformas digitais. Então, basicamente, o decreto ali, 12.975, ele vai falar especificamente sobre aquilo que o STF trouxe no ano passado com essa declaração de inconstitucionalidade do artigo 19. Então, ele vem operacionalizar isso. Ele vai dizer o seguinte, então, a partir de agora, a gente pode operacionalizar as notificações extrajudiciais. Então, em casos de ilícitos, né, e conteúdos ilícitos divulgados nas plataformas digitais, haverá a possibilidade de uma notificação extrajudicial e, a partir disso, quem vai analisar eventual conteúdo, se é ilícito ou não, numa primeira fase, né, numa primeira etapa, vai ser a própria plataforma. Então, essa é a mudança que foi trazida com esse decreto, que, basicamente, ela operacionaliza aquilo que o STF já disse o ano passado, sobre esses conteúdos. Então, depois de comunicada a existência de um conteúdo possivelmente criminoso ou ilícito, a plataforma ela passa a ter o dever de analisar agora se ela deve manter ou retirar esse conteúdo. E caso ela venha a permanecer inerte, então, ou ela atuar de maneira insuficiente, ela pode vir a ser responsabilizada. Então, diferentemente daquilo que estava previsto lá no Marco Civil da Internet. Uma coisa importante aqui destacar, Marcelo, para que os nossos ouvintes também entendam, é que lá no Marco Civil da Internet, em 2014, justamente a preocupação era justamente com a liberdade de expressão. Então, eles pensaram o seguinte, olha, a gente só vai responsabilizar as plataformas após essa medida judicial, justamente porque a gente não quer que essa análise ela se dê de forma preventiva. Então, de uma maneira parcial, de uma maneira sem controle estatal, né? E agora, com essa decisão do STF também, com o decreto 12.975, a gente tem esse risco de remoção excessiva. Porque, veja, a plataforma agora ela vai pensar o seguinte, na dúvida, eu prefiro retirar. Por quê? Porque eu vou ser responsabilizado e isso vai me custar dinheiro, né? Então, a plataforma ela tem um viés econômico. Então, em razão disso, é uma grande preocupação. Um ponto interessante também aqui, só para esclarecer, que eu acho que eu não trouxe, é que nós temos dois decretos, né? O decreto 12.975, que ele vai justamente falar sobre esse ponto do Marco Civil da Internet, Então, ele vai criar, além dessa responsabilização, ele vai criar também pontos importantes, como canais de denúncia, apresentação de justificativa para retirada ou manutenção de conteúdo, uma gestão de risco si sistêmico, então, e também uma coisa bastante importante, que é justamente a representação legal no Brasil dessas plataformas. Então, essas Big Techs agora, elas já passam a ser obrigadas a ter um representante legal no Brasil. E o decreto 12.976, ele vai tratar especificamente sobre a violência contra mulheres no ambiente digital. Então, ele vai falar justamente sobre uma divulgação não autorizada de conteúdo íntimo, a criação de deepfakes, a violência política de gênero, a perseguição, que também traz esse ponto interessante. Mas eu trouxe aqui uma linha geral, né? Imagino que eu vou devolver a palavra para que você possa. Também para que a gente possa dialogar aqui, mas essas são, de maneira geral, o que esses decretos vêm trazendo, né, e vão mudar agora a perspectiva a partir de agora.
Sempre que a discussão caminha para essa temática de regulação de conteúdos e de informações, é inevitável aparecer a argumentação, sobre o risco da censura. Existe realmente um fundamento jurídico para essa preocupação? Ou esses decretos, eles apenas consolidam uma prática já existente sobre os deveres dessas big techs?
Bom, como eu disse, né, em relação à mudança ali dessa orientação junto ao STF, na prática isso já está acontecendo, justamente porque esse entendimento se concretizou ali em 2025, né, transitou em julgado agora em junho de 2026. Então, já havia esse entendimento junto ao STF dessa mudança quanto ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. Agora, com os decretos, a gente tem aqui uma discussão, sim, sobre essa questão da censura. Porque ao nosso ver, né, de uma interpretação aqui analisando a perspectiva constitucional e do direito digital, a gente transfere uma responsabilidade de uma maneira excessiva para empresas privadas. Então, quando antes nós tínhamos essa determinação e essa análise de conteúdos junto ao Estado através do Poder Judiciário, agora a gente transfere isso para empresas privadas que possuem interesses privados e que, inclusive, são empresas estrangeiras, né? Então, a gente tem até uma discussão aqui sobre soberania. Mas, sobre esse ponto também, a gente tem uma discussão aqui que tem muitas manifestações que são legítimas, ou, por exemplo, críticas políticas, sátiras, denúncias, conteúdos jornalísticos, ou, por exemplo, conteúdos acadêmicos. Então, a gente precisa fazer uma análise muito subjetiva. E a grande questão aqui que a gente traz é que, sim, é necessária uma regulação, é necessária a moderação, sim, para casos de atos ilícitos, por exemplo. Vamos pensar aqui em abuso sexual infantil, né? Então, atos manifestamente ilícitos, de fato, a gente deveria ter, sim, essa retirada de conteúdo. Mas a minha preocupação é justamente quando a gente vai para essa esfera um pouco mais subjetiva. Então, quando a gente vai para uma crítica, quando a gente vai para um debate acadêmico, quando a gente vai para um conteúdo jornalístico, a gente percebe que sim, a gente pode trazer aqui uma ideia de censura que não seria o ideal quando a gente pensa nos direitos fundamentais previstos na Constituição. E aqui, Marcelo, eu trago um ponto que é do meu estudo específico até, que me traz mais preocupação ainda, porque o que que essas empresas privadas elas precisam agora? Então, elas precisam operacionalizar isso. Então, elas vão contratar recursos humanos ou elas vão criar sistemas de inteligência artificial para que façam essa moderação de conteúdo. E o que que tem acontecido na prática? Essas empresas elas têm colocado sistemas, né, automatizado essas análises justamente por conta do custo. Então, essas análises automatizadas dessa moderação de conteúdo, ela me traz ainda mais preocupação. Porque apesar do decreto falar o seguinte, olha, precisa ser analisado o contexto, né? Mas veja, um sistema de inteligência artificial vai entender o contexto daquele país, ele vai entender a finalidade jornalística daquele conteúdo, ele vai entender o que é uma crítica, uma sátira, por exemplo. Então aqui a gente entra nessa discussão ainda mais profunda, né? Porque a gente percebe que os sistemas de inteligência artificial, eles não têm essa análise aprofundada. E de novo, veja. Se uma empresa vai fazer essa análise quanto a essa moderação de conteúdo, na dúvida eu prefiro tirar, porque caso eu não tire, eu vou ser responsabilizado. Então eu prefiro retirar. Depois, o usuário ele vai ter direito à contestação, mas eu fundamento ali o porquê eu retirei, e daí isso pode ser discutido judicialmente. Então essa é a grande questão aqui sobre isso que está acontecendo, né? E também aqui a gente entra na questão justamente, será que a gente poderia ter regulado isso junto ao STF ou agora junto a um decreto presidenciável? Será que não seria o caso aqui de uma discussão junto ao Congresso Nacional? Então essa é a grande questão aqui que vai trazer aqui muitos pontos críticos aqui para essa análise, né? E aqui eu acho que faço uma ressalva no novamente, né? Eu acho que todos nós concordamos que sim, a moderação é importante, que nós precisamos de regulação, que o espaço digital não é uma terra sem lei, mas aqui a gente precisa de fato tomar esse cuidado em relação a essa remoção excessiva que pode vir a ser ocasionada aqui pelas plataformas e pelas empresas privadas.
A Agência Nacional de Proteção de Dados ganha novas atribuições de fiscalização. Já vinha fazendo esse trabalho e agora ganha também novas responsabilidades. Qual será então esse papel da agência em todo esse novo processo?
Então, agora, Marcelo, a gente tem uma diferença ali daquilo que estava previsto pelo STF, né? Então, o decreto ele traz justamente a ANPD, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados, como uma agência de regulação e fiscalização para essas empresas, para essas Big Techs. A Agência Nacional de Proteção de Dados é importante dizer, né, que ela foi criada junto à Lei Geral de Proteção de Dados, então ela já existe há algum tempo. E aqui a função dela vai ser justamente essa intermediação e essa fiscalização. Ela já esclareceu, inclusive, né, diante das críticas que têm sido surgido, né, nesses últimos dias, que ela não vai fazer o papel do judiciário, então ela vai fazer uma fiscalização mais sistêmica mesmo, de uma maneira geral em relação à moderação de conteúdo, mas a gente percebe aqui que ela vai fazer sim essa fiscalização e vai vir a punir, eventualmente, essas empresas em caso de verificação de falha sistêmica e etc. Então, ainda agora a gente vai ter uma sucessão ali de competências, né? A gente vai ter análise pelas Big Techs, esse controle pela ANPD, que é dessa agência reguladora, e por fim a gente vai ter o judiciário como uma última instância aqui para fazer essa análise de revisão. É importante dizer aqui que outra preocupação, né, para quem estuda o direito digital é justamente se a ANPD ela terá condições disso, né? Porque a gente sabe a dificuldade, eles têm hoje uma quantidade de servidores que recursos humanos que não é condizente, né, com a demanda que nós temos até mesmo da aplicação da LGPD, e agora ela ganha uma nova responsabilidade aqui com essa fiscalização, com os decretos que foram colocados em prática ali a partir de 20 de julho, né?
Com esses novos decretos, como ficam, Amanda, os produtores de conteúdo, influenciadores, empresas que utilizam as redes para divulgar produtos e serviços? E aqui eu quero até, acho pertinente fazer uma aproximação, porque tivemos há poucos dias uma nova legislação sobre a questão, por exemplo, de publicidades de bets, de casas esportivas e de apostas online. E aqui eu quero fazer essa aproximação justamente para entender agora como fica a atuação dessas pessoas que, vamos colocar aqui, trabalham na internet com divulgação de produtos, serviços ou algum outro material.
Agora sim, Marcelo, eu acho que esses decretos, na prática, né, eles vão trazer uma limitação quanto a muitos aspectos aqui. E aqui até eu vou trazer um ponto interessante que aconteceu, eu não lembro agora, eu acho que foi faz 2 meses, inclusive, em que houve uma divulgação de um podcast sobre soberania digital. E esse podcast ele foi divulgado junto ao YouTube, e o YouTube entendeu, né, em razão dessas medidas que já estavam sendo aplicadas pela decisão do STF, que havia ali um conteúdo que não era condizente com os termos gerais ali dos conteúdos divulgados pela internet, que haveria uma possível ofensa à democracia naquela discussão e etc. O ponto é aqui que esses criadores de conteúdo, né, essas empresas não, né, os criadores mesmo, muitos que são autônomos ali, que vivem disso, né, enfim, que vão criar aquele seu conteúdo de uma maneira bastante criativa, né, no seu dia a dia, enfim, eles vão ter que tomar esse cuidado, porque muitas das plataformas, muitas big techs, elas vão impedir agora o acesso ou excluir o próprio conteúdo. Então, nesse caso desse podcast, era sobre soberania digital. E houve a exclusão por parte do YouTube. Então, não houve nenhuma notificação. Houve a remoção imediata. E daí, a remoção imediata, é claro que você tem o direito a contestar isso posteriormente. O decreto prevê isso. Mas veja o prejuízo. Então, quando a gente está discutindo sobre algo que seja Vamos pensar aqui, essa discussão que nós estamos falando agora, nós temos uma atualidade aqui nesse ponto, né? O time dele é 20 de julho ali, a gente está entre os 10 primeiros dias desses decretos em vigor. Veja se esse meu conteúdo ele for excluído em razão de uma ofensa à democracia ou cumprindo aqui as obrigações ali do decreto. Se eu vir a contestar e depois ficar provado que o meu conteúdo não ofendia nada disso, e ele ser republicado posteriormente, ou colocado no ar novamente, né? Depois, daqui um mês, por exemplo, eu vou ter um prejuízo evidente, né? Então, assim, veja os influenciadores, né, que monetizam esse conteúdo, ou mesmo aconteceu recentemente com um cliente que foi excluída uma música dele no Spotify. Então, essa pessoa, ela tem essa monetização em relação a esse conteúdo. Então, essa música, esse canal do YouTube, enfim. Então, é uma preocupação que a gente traz justamente porque aqui a gente está vendo uma nova esfera que agora a gente vai ter que pensar como que vai acontecer isso na prática. Porque, sinceramente, a gente não sabe ainda, né, como que isso vai se dar no judiciário. Como que vai ser essa discussão, né? Então, mas me traz bastante preocupação justamente porque a gente está vendo agora, né, uma governança híbrida. Então a gente vê que as empresas elas vão tomar uma decisão inicial sobre aquele conteúdo, a NPD vai fiscalizar e depois o judiciário ele vai permanecer ali como uma instância de controle. Então é um pouco de uma transferência do poder estatal para empresas privadas, assim, de certa maneira.
Amanda, para concluirmos a nossa entrevista, gostaria de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
Bom, eu acho que é importante aqui a gente colocar, né, que os decretos eles trazem sim pontos positivos, sobretudo quando a gente pensa ali na questão da violência digital contra as mulheres, por exemplo, na criação de deepfakes, por exemplo, por sistemas de inteligência artificial. Então a gente percebe que hoje muitos sistemas, né, eles permitem a criação de conteúdos de desnudar mulheres, por exemplo, né, de nudez de mulheres com fotos que antes eram fotos, por exemplo, eu vi esses dias um caso de uma mulher que estava na igreja. Eles pegaram essa foto e pediram para o sistema de inteligência artificial desnudar. Então, a gente percebe que isso é um debate que é importante, né? A gente traz também a questão da violência digital da mulher, de perseguição, de assédio, enfim, alguns pontos que são bastante relevantes. Mas aqui a gente tem também bastante preocupações aqui quanto aos limites. Então, o limite é muito tênue mesmo, e como a gente precisa olhar para isso e de que maneira isso vai ser aplicado, sobretudo aqui a gente pensando aqui em ano eleitoral, né, que isso tem bastante repercussão em toda essa discussão política e democrática do nosso país. Mas eu acho que era isso, Marcelo, e eu agradeço novamente pelo convite.
Amanda, mais uma vez, então, obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigada, tchau, tchau.